Olá, eu sou Bruno Nogueira, o cinéfilo de Blockbusters.
E eu sou o Davi Arraes, o crítico mais subestimado do Brasil.
Sejam bem-vindos ao Poltrona do Meio número 2, o nosso podcast de cinema e cultura pop. Sejam todos bem-vindos à conversa, fiquem à vontade para enviar suas opiniões e colaborem com a gente. Deixem aí seu recado, suas críticas, seus xingamentos. E aí, Davi, tudo bem?
Tudo jóia, Bruno. O que você manda?
Cara, então, novamente, estava pesquisando umas pautas aqui para a gente conversar nessa abertura. E eu achei que um assunto interessante relacionado ao conteúdo do nosso último podcast, cara, dos filmes supervalorizados. Inclusive, uma bombinha que eu soltei no cast passado, que foi a minha opinião sobre o Avatar.
É, gerou uma certa polêmica mesmo.
É, exatamente. Eu tava pesquisando, tava vendo aqui no site dos caras do Omelete, omelete.com.br, que o James Cameron tá trabalhando nas sequências, né, simultâneas, Avatar 2 e 3.
Cara, ele tá trabalhando nisso já tem um bocado de tempo, né?
Sim, acho que logo depois do lançamento do 1, né? O sucesso estrondoso que fez. Ele declarou que ia trabalhar nos dois filmes simultaneamente. Até rolaram as especulações. Isso. Talvez os filmes se passassem nas luas de Pandora e tal, né? Ninguém sabia direito se ele voltaria pros mesmos personagens. Ao que tudo indica, parece que ele vai voltar sim.
É, e ele, inclusive, ele teve na Amazônia também, na época do lançamento do filme, dizendo que ia usar a Amazônia também no
Sério?
Foi. Eu lembro na época, né, do lançamento, lá começo de 2010, mais ou menos.
Bacana, bacana. Mas o que me chamou a atenção nessa notícia foi uma brincadeira que ele tirou conversando com Peter Jackson, né? O diretor da trilogia do Senhor dos Anéis, dessa nova trilogia do Hobbit. Segundo James Cameron, né? Ele estava contando lá via Twitter e tal, que está muito envolvido, está profundamente envolvido, e ele chega a dizer que ele está vivendo em Pandora, né? Nesses últimos meses. E quando ele estava se comunicando com o Peter Jackson, ele falou, abre aspas, "Foi fácil pra você, cara. Você tinha os livros quando fez o segundo Senhor dos Anéis. Eu preciso criar meus próprios livros na minha cabeça pra extrair o roteiro." Fecha aspas. Cara, eu sei que ele falou isso brincando, é claro, né? Ninguém tá aqui pra julgar o comentário de ninguém. Mas que brincadeira bosta, né? Pelo amor de Deus.
Mas eu cheguei a falar uma coisa parecida quando eu saí do cinema, sabia? Quando eu saí do Avatar.
Você achou complicado ele ter criado toda aquela história magnífica?
Não, não a história ser insuportável. Porque aquele lance, o Senhor dos Anéis era um livro e uma coisa que eu aprendi na faculdade de arquitetura. Papel aceita tudo, né?
Olha
você
só.
Criar um mundo direto pro cinema é uma coisa bem mais complexa. Ele realmente
verdade.
Criou um universo completo, né? De seres, de criaturas e tudo mais.
Então você concorda com o comentário do James Cameron de dizer que para o Peter Jackson foi mais fácil, realmente, porque ele já tinha os livros. Foi isso que você acabou de dizer.
Não concordo, mas eu entendo o que ele quis dizer.
Olha, Davi jogando panos quentes na declaração. Eu confesso que eu selecionei essa notícia pra polemizar. Eu queria polemizar esse início de podcast e não consegui. Você me frustrou.
Ah, desculpa.
Mas é isso, né? A gente ainda não tem uma previsão do lançamento dos próximos avatares. É, você sabe que ele tá atrasado com os roteiros, né? Ele tinha um prazo de entregar ambos os roteiros até agora, fevereiro. E ele furou esse prazo, ele continua trabalhando no argumento dos filmes.
Ficou muito complexo.
E ele não
como os outros.
É, ficou muito complexo a criação, né? Teve que escrever o próprio livro. E então, antes de ir pro tema de hoje, nosso assunto, a gente gostaria, né, de comentar que o feedback muito esperado do programa passado, a gente ficou bastante feliz, eu e o Davi, porque apesar de que a gente tá, né, meio que começando aos trancos e barrancos, a gente não tem site ainda não esquematizou a página no Facebook, muita gente veio falar com a gente, muitos amigos, né, muitos que estão inclusive ouvindo agora esse programa, vieram falar com a gente, vieram deixar a opinião e tal, por e-mail, por Facebook, pessoalmente, foi bem bacana, Davi.
Teve um retorno bem melhor do que eu esperava.
Bom, então, comentando os nossos comentários nesta última quinzena de programa, afinal de contas, né, ainda não conseguimos esquematizar para tornar o programa semanal. O que nós pudemos colher foram algumas opiniões um tanto controversas sobre a primeira edição, Davi.
Verdade. Eu não sei quem foi mais xingado, se eu ou você.
Olha, eu acho que você.
É provável, eu mereço
não,
mais,
não, né? Foi. Eu mexi com dois vespeiros imensos, cara. Eu falei de Avatar e de Titanic e o pessoal ficou bem mexido, cara. Bom, eu não colhi comentários muito extensos, assim, né? Eu peguei mais algumas observações, algumas sugestões de pessoas que ouviram o nosso podcast e deram opinião sobre o formato, sobre pequenos detalhes e tal. A primeira foi minha amiga Sofia, que me chamou a atenção para um fato, eu acho que todo mundo percebeu. Ela disse que eu falo muito cara e que isso fica um pouco irritante e que ela ria não pelo podcast, mas a cada vez que eu falava cara.
É, mas disso aí eu também sou culpado.
Não, exato, exato. Você até mencionou, né? Isso acontece porque são apenas duas pessoas fazendo podcast e, cara, é muito difícil você falar assim, usar cara. Cara, tava lendo umas notícias essa semana. Então, eu vi essa semana, cara. Ah, cara, eu não entendo os filmes do Lars von Trier, cara.
Falando da edição, eu recebi um comentário da nossa amiga Juliana, que disse que eu falei que a gente não acha que são filmes ruins. Eu gostaria de dizer que isso foi meu colega tentando me derrubar.
Cara, o editor levou tanta surra desde o programa de edição, cara. Eu acabei comentando alguns deslizes mesmo. Reclamaram que a gente... Algumas pessoas reclamaram que em algumas frases a gente meio que não respirava e que algumas transições estavam um pouco bruscas. Realmente, isso é porque a gente tá aprendendo a editar, a manusear o programa e a editar mesmo um podcast, né? A gente não tem muita prática nisso. Mas ficaremos de olho aí para que outros erros de concordância não ocorram.
Exatamente, o editor que fez isso, porque eu não falo desse jeito. Podem ver que eu falo português quase perfeito.
Meu amigo Hudson disse que eu falo demais, apesar de que, né, é o que se espera de um podcast. Mas ele falou que eu falo demais e que eu não deixei você falar. Ele até me chamou a atenção para os momentos iniciais do podcast, que eu disse: Davi, esse vai ser o podcast que você vai falar mais, porque eu não manjo muito do assunto. E ele disse que isso não aconteceu. Eu corto você toda hora e eu falo muito mais do que você. Você acha isso? Você concorda com isso?
Mas olha só, ele dizer que isso não aconteceu, ele não viu. A gente não tem outro programa pra ele dizer que esse não foi o podcast que eu falei mais. De repente você fala até bem mais do que falou no primeiro.
É verdade.
Uma crítica que a gente recebeu do meu querido pai, seu Luiz Arraes, que ele ouviu o podcast todo e ele fez a crítica baseada, inclusive, numa coisa que a gente falou.
Olha.
Ele disse que a gente tem que variar nosso leque de filmes, que a gente só gosta de filmes de super-heróis.
Mas eu só gosto de filmes de super-heróis, já falei isso. Eu sou cinéfilo de blockbuster, cara. Carolina chamou a atenção pro fato de que parece que eu tento te derrubar a cada 5 minutos, como se a gente estivesse meio que discordando ou concorrendo. Isso não é verdade.
Não, isso não acontece.
Né? Não acontece. Quem nos conhece, né, Davi e eu, sabe que é muito pior do que no podcast. Então, isso no podcast...
Pois é, o Bruno é desprezível, mas nem tanto.
Pois é, eu acho que ficou muita coisa de fora e eu meio que cortei alguns argumentos seus e meus, principalmente na hora que você falou do Dogville. E ela disse que parecia que eu tava discordando de você durante todo o seu argumento e no finalzinho eu fui lá e concordei com você. Enfim, não lembro direito como aconteceu, mas no trecho original da conversa tinha muito mais coisa. Então eu acho que eu perdi alguns, eu meio que cortei alguns embasamentos aí. Mas eu concordo com o Davi realmente sobre Dogville, eu acho que é bem supervalorizado mesmo.
Pois é. E pra fechar aqui, teve uma crítica sobre uma coisa que eu falei, da nossa amiga Rafaela, que ela disse que eu critiquei
que
a galera...
Ela gosta de filmes europeus e iranianos.
Exatamente, ela disse que é desse jeito, mas não é uma pessoa desagradável. Eu disse, poxa, você é exceção então, porque normalmente essa galera é muito desagradável.
Gente, mais uma vez lembrando, esse podcast é uma brincadeira de dois amigos para mais outros amigos, então... As besteiras que a gente vem a falar, por favor, não levem em consideração, gente. Eu odeio disclaimer, eu odeio jogar panos quentes, mas eu vi muita gente comentando: nossa, vocês falaram que o filme tal é ruim, mas não é, foi o filme que me reaproximou no cinema. Ah, vocês falaram que o filme tal é super valorizado, você que não entende, você não assistiu o filme. Gente, relaxem, a gente não acha que quem gosta de Amélie Poulain é retardado mental, a gente não acha que quem gosta de Dogville é retardado mental, a gente não acha que Titanic é uma bosta. Então, relaxem, aqui é tudo uma brincadeira, dois amigos que não entendem nada de cinema falando um monte de besteira pra vocês, ok? Relaxem.
O que a gente não gosta é só da galera que realmente só gosta de filme europeu, iraniano, tailandês e música experimental e se acha superior às outras pessoas, entre aspas, normais.
Exatamente, não se acha superior porque você gosta de filme europeu. Você não é melhor que eu que gosto de filme super-herói, não é. Talvez seja.
Exatamente. Provável, mas...
Ah, e por último, a minha amiga Eline falou pra gente tomar cuidado. Uma coisa que, inclusive, você falou agora há pouco. Ela falou, disse pra gente tomar cuidado. Não, ela falou assim: Bruno, avisa a quem for fazer a edição que algumas passagens ficaram meio bruscas. Tenta deixar um pouco mais suave. Então, ok, a linha está anotada. Nós vamos passar o rapaz que faz a edição do podcast, o nosso estagiário, e ele vai levar a sua sugestão em consideração. Pode deixar.
E ele vai apanhar com a meia, com a bola de sinuca.
Vai, com a fronha cheia de laranja. Ok, mais algum comentário, Davi? Tivemos e-mails. Não vamos comentar os e-mails?
Não.
Sim, então, para mostrar que o Poltrona do Meio é feito pelos ouvintes também, eu vou levar em consideração o comentário do meu amigo Hudson. Na verdade, nesse podcast, você vai ser o host, cara.
Olá, eu sou o Davi Arraes, o cinéfilo de Blockbusters.
E eu sou o Bruno Nogueira, o crítico mais subvalorizado que existe.
Sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Poltrona do Meio. Fiquem à vontade para dar suas críticas e opiniões.
Isso aí.
Pronto, ficou legal agora?
Davi, eu sou um host melhor, cara. Você tem que deixar eu falar mais mesmo.
Com certeza. And here we go.
Mas vamos lá, qual que é o assunto de hoje?
O tema de hoje é, fazendo contraponto com o nosso programa passado, são filmes subvalorizados.
A gente precisa fazer toda aquela explicação de qual critério a gente vai usar pra essa edição ou não?
Cara, são basicamente filmes que nós gostamos muito, mas que a gente não viu tanta repercussão, tanto de bilheteria ou de premiações, ou mesmo entre nossos amigos, que a gente se sente meio isolado, como se só a gente gostasse desse filme.
Davi, a opinião do Poltrona do Meio é uma opinião absoluta?
De forma alguma.
Ela representa alguma coisa relevante pra quem tá ouvindo esse programa?
Ainda não.
Pronto. O que é a opinião do Poltrona do Meio, Davi?
É a opinião do Davi e do Bruno.
Ótimo, muito bem. Então nós vamos falar de filmes que Davi e Bruno consideram subvalorizados. Você pode até falar, mas tal filme não é subvalorizado não, tal filme é bom. Não, a gente sabe que o filme é bom, mas de repente ele não atingiu aquele ápice que a gente esperava que ele atingisse. De repente a gente quer conversar sobre o filme com algum amigo, o amigo não conhece, não chegou a assistir, sei lá, a mídia não ficou tanto em cima. Então assim, são aqueles filmes que a gente gostaria que tivessem um holofote maior em cima, né, cara?
É isso mesmo.
Mas de acordo com a nossa opinião. Então assim, se você não se sente representado pela gente, pô, manda mensagem pra gente, poltronadomeio@gmail.com. Fala com a gente no Facebook, fala com a gente pessoalmente. Pô, vamos conversar que o objetivo é justamente esse, certo? Vamos para as listas de filmes. Mais uma vez, 3 filmes. É impossível falar de toda a história cinematográfica produzida pelo homem, certo? Então vamos cometer muitas injustiças, vamos deixar muita coisa de fora. Mas, enfim, né? A minha lista eu fiz agora, vindo pra cá de carro, vou ser muito injusto hoje.
Não, a minha eu tive um pouco mais de preocupação, eu comecei meia hora antes de chegar. É. Então, como eu sou o host hoje, eu vou começar com a lista.
Okay.
Meu primeiro filme é Alta Frequência, um filme de 2000. Once in a decade, massive solar storms invade our atmosphere, disrupting global communications. John. Your dad's old ham radio. Let's go over to den, huh? Plug it in. And causing unexplained phenomena. W2QYV. This is Frank Sullivan. Hello? What'd you say your name was? Frank Sullivan. Alta Frequência, eu não lembro desse filme, que filme é esse?
É um filme com Dennis Quaid e o Jim Caviezel, nosso querido Jesus Cristo. Depois de uma aurora boreal, se abre uma fenda no tempo. E o Dennis Quaid, nos anos 70, consegue falar com o filho dele na modernidade, né? Modernidade. Olha, do filme, bacana. No ano 2000. E com isso eles começam a desvendar alguns crimes que ocorreram nos anos 70. Inclusive, um desses crimes acabou causando a morte da mãe do Jim Caviezel, né? A esposa do Dennis Quaid. E cara, ele trata da questão pai e filho, ele trata da questão familiar. E ainda tem a questão do paradoxo de tempo, que é sempre um tema super interessante. E muito bem construído, muito bem elaborado. E é um filme que eu conheço, acho que 3 pessoas que assistiram só. Mas que tá no meu top 50 de filmes preferidos.
Cara, eu não assisti esse filme. Eu lembro de ter visto algum trailer dele, acho que no cinema ou em algum DVD que eu aluguei, sei lá. Mas eu lembro que a proposta me interessou bastante, né? Tipo, pai e filho conversando, né? Através do tempo e tal, por um rádio amador, não é isso? Um daqueles rádios... rádio amador. E eu me interessei pela proposta, mas eu confesso realmente que não fui atrás. Ele não teve tanto impacto na época. Eu lembro, não lembro de ninguém comentando. Pra você ter noção, a única pessoa que eu vi comentando sobre esse filme é você agora, depois de tantos anos.
Pois é, pra você ver. E ele tem uns lances muito, muito inteligentes. Por exemplo, o filho dele no futuro, no começo ele demora pra acreditar que é o pai dele, né? Afinal de contas, o pai dele tá no intervalo de 30 anos. E o pai dele já tá morto quando ele tá ouvindo isso. Aí ele começa a dizer, pai, faz isso assim, assim, assim. E o que o pai dele faz nos anos 70 acaba se refletindo na época em que ele tá. Entendeu? Então é sempre tratando disso, desses saltos temporais. Muito bacana, recomendo mesmo, muito legal.
Ah, eu adoro filme de viagem no tempo, cara. Uma das minhas temáticas de ficção científica favoritas, acho que de muita gente, né? E esse eu confesso que nunca dei uma chance, eu vou dar uma chance a partir de agora.
Deu uma chance, que é muito bom. Inclusive eu tenho na minha prateleira de DVDs.
I'm from the future. I came here in a time machine that you invented.
O meu filme, meu primeiro filme, na verdade, eu vim criando minha lista realmente enquanto eu vinha pra cá. Eu lembrei de um filme bem recente, na verdade é um blockbuster bem recente. Vi muitas críticas positivas, mas ele não teve a repercussão que eu esperava. Eu queria discutir sobre ele com muito mais gente. E ele ficou pouquíssimo tempo em cartaz, aqui em Fortaleza, no Brasil também, no Circuito Nacional também. E, enfim, ele meio que passou batido no meio da cultura pop. E é um filme bem legal, porque ele trata justamente sobre isso, assim, sobre cultura pop, assim, sobre a influência da cultura pop na nossa experiência audiovisual, que é Scott Pilgrim Contra o Mundo. Filme de 2010, do Edgar Wright, com um elenco bem jovem, né? Com o Michael Cera no papel principal. Michael Cera com aquela eterna cara de desajustado dele.
Michael Cera fazendo papel de Michael Cera.
E, enfim, é um filme bem bacana. Ele conta uma história bem simples. A história realmente eu tava dissecando com uma amiga minha. E a história é sobre um adolescente, aliás, um pós-adolescente, né? Que ele já tem, tipo, 22 anos, mais ou menos. É um cara que é meio crianção e ele tá em dúvida entre duas garotas, né? Uma mais jovem que ele conhece no colégio. E uma estranha que chega na cidade. O filme se passa em Toronto, no Canadá. E aí tem a garota mais velha que chega na cidade e ele se apaixona. Se você parar pra destrinchar a linha do tempo do filme e você ver a trama, é uma trama bem rasa. Realmente ele não tem porquê fazer grande sucesso, qualquer coisa do gênero. Mas o que é bastante interessante, o filme ele é baseado numa história em quadrinhos bem conceituada lá fora, do Brian Lee O'Malley. E o filme ele tem uma intervenção gigante de cultura pop, então ele tem muita menção a cinema, a videogame e faz uma metalinguagem muito grande, no caso dos quadrinhos, né? Ele aborda os quadrinhos na visão dos quadrinhos. Então, assim...
Mas, Bruno, quem não conhece a história, os livros, as HQs, vai gostar desse filme?
Cara, na minha opinião, vai. Porque, assim...
Eu não gostei.
A questão da adaptação... Não, beleza. Então, assim, a questão da adaptação, ela ficou bem eficiente e tal. Ela traduziu lá muita coisa. Algumas coisas foram adaptadas e tal. Mas, assim, quem em algum momento da vida gostou de videogame, ou gostou de ler quadrinhos, ou gostou de sei lá, cinema mesmo, pipocão, vai gostar de Scott Pilgrim, cara. Agora, sim, você tem que ir com a mente aberta. É um filme que ele traz muitas brincadeiras, ele faz muitas referências ao universo da cultura pop. O logo inicial da Fox é no esquema 8-bits do Nintendinho. Então, as lutas que tem, né? Tipo, às vezes um personagem ele entra num conflito bobo que acaba se transformando numa luta digna de Street Fighter ou Mortal Kombat, e eles colocam as onomatopeias gráficas lá, escritas na tela quando alguém leva um soco, né? Enfim, os personagens eles têm combos e tal. Então, assim, esse filme, eu não recomendo esse filme pra todo mundo. Eu não, tipo, se alguém... Ah, Scott Pilgrim é bom, eu primeiro pergunto, ah, você gosta de videogame? Você gosta de quadrinhos? Você gosta de cinema mesmo? Pipocão? Super-herói? Porque ele tem muitas menções.
O que eu não gostei foi... Eu acho que eu não consegui ser cativado pela história mesmo.
Pronto.
Como você falou, a história é muito simples e tudo. Eu gosto de cultura pop, gosto de videogame. Meu namoro, inclusive, tá em risco por causa de um jogo que eu tô viciado agora.
Não, Davi, convenhamos que você não é um gamer... tradicional, que seria, entre aspas, o público-alvo desse filme. Você tá jogando agora no PlayStation 3 e tal. Mas, assim, o filme ele faz menção a Street Fighter, Mega Man, a fliperamas de moedinha lá, quando o personagem quando o vilão morre, ele vira um monte de moedinhas lá, de fazendo referência ao arcade. Então, assim, ele tem muitos elementos, assim, que quem cresceu na década de 80, 90, jogando Master System, jogando Mega Drive, jogando Super Nintendo, jogando o arcade mesmo no fliperama, ele tem muitos elementos que essa galera entende, assim, que essa galera vai gostar. Assim, como eu digo, eu não recomendo esse filme pra todo mundo. Se chega uma pessoa que não compactua esse filme, eu não sei se eu recomendaria esse filme pra você, por exemplo. Sou seu amigo, conheço o seu gosto mais ou menos, seu gosto cinematográfico, e eu acho que eu não recomendaria pra você. Mas eu recomendei pra algumas pessoas que se identificavam com esse universo de cultura pop e, nossa, a cabeça delas explodiu, cara.
Scott, if your life had a face, I would punch it.
Yeah. Wait, what?
What is it? Near as I can tell, it's an electrical impulse. But whatever it is, it's not coming from human vocal cords.
Vamos lá, meu segundo filme. Bruno, você gosta de filme de terror? De suspense?
Claro, adoro.
Qual foi o filme mais assustador que você viu na vida?
O Exorcista.
Cara, tem um filme que eu assisti pouco depois de ser lançado, com Richard Gere e Deborah Messing, a nossa querida Grace, do seriado Will & Grace, que até hoje eu me arrepio só de pensar nesse filme, que é A Última Profecia.
Olha, não ouvi esse filme também.
É A Última Profecia, que é uma tradução ridícula de The Mothman Prophecies, que é As Profecias do Homem Mariposa, que ele é baseado em eventos reais.
Não, não é. Mas vamos lá.
Ô, Fidego, para de me derrubar.
Mas não é, mas você não pode passar a informação.
Mas
eu
no
vou te derrubar agora ou depois.
Mas no filme diz, cara, que o filme é baseado... Então tá.
Não, mas não é.
Então tá. O filme ele é vendido como baseado em história real.
Agora sim.
Pera, de novo. Ele é um filme...
Não, vai entrar a primeira parte. Vai entrar esse teu ataque de pelanca aí na edição. Vai entrar, pode deixar.
Ele é um filme que se diz baseado em eventos reais. Certo? Sobre um cara que começa a ter visões de tragédias que podem vir a acontecer. Com isso, tem uma criatura, uma criatura que começa a aparecer numa cidade para algumas pessoas, que é mais ou menos o mensageiro desses desastres. O Richard Gere, ele é um jornalista que acaba perdendo a esposa num acidente de carro.
Certo.
E sem nenhuma explicação, porque a esposa dele era um ótimo motorista e tudo. E de repente ela toma um susto dirigindo, bate o carro, morre. E começa a fazer uns desenhos de uma figura, tipo daquele exame psicológico do Rorschach, aquelas manchas de tinta e tudo, que começa a ter o formato de borboletas, de mariposas. E ele resolve investigar o que aconteceu com a esposa dele. E já nessa investigação, já começa a me assustar profundamente, porque ele faz uma viagem que ele cruza todo o país, dos Estados Unidos, em uma noite. E quando chega lá, ele diz que simplesmente apagou, não sabe o que aconteceu nesse caminho. E vai parar numa cidadezinha que foi onde ocorreu esse acidente. E ele descobre também que várias pessoas tiveram essas visões e tudo, inclusive antes de algumas tragédias. E tem uma criatura, que é o homem mariposa do título, que sempre é o que é retratado nessas pinturas da mulher dele. E também essas pessoas que tiveram essas visões. E com isso, essa criatura aparece para algumas pessoas na cidade. Tem uma cena que conversa, essa criatura conversa com ele no telefone. Que eu tô todo arrepiado agora só de pensar nessa cena. E é um filme que teve um impacto em mim muito forte. Nas pessoas que assistiram comigo também teve um impacto muito forte. E que depois do lançamento, 2-3 meses depois do lançamento, eu não vi mais ninguém comentando, não teve... nenhuma repercussão de premiação, não teve uma bilheteria grandiosa, nem nada disso. O filme custou $32 milhões e rendeu $35 milhões, então ele praticamente se pagou. Mas que é um drama psicológico e sobrenatural fantástico, com um final também surpreendente e que vale a pena conferir mesmo. Recomendo demais pra quem gosta de filme de terror assistir esse filme.
Eu fico com medo, deixa de ser menininha.
Tá certo. Bicho, esse filme dá medo pra caramba.
Be afraid. Be very afraid.
Então, meu próximo filme é um filme de uma trilogia que eu gosto bastante, de uma franquia que eu gosto bastante, mas eu vou me deter mais na trilogia original. E é tido como o filme mais fraco, é o episódio mais fraco da trilogia, que é Alien 3... né, de 92, dirigido pelo David Fincher, trilogia iniciada com o Alien, o oitavo passageiro do Ridley Scott.
Here, in a world where the sun burns cold, and the wind blows colder, a visitor has come. But not by herself.
It started.
Come on!
The suspense is back.
And we have no weapons of any kind?
The fear is back.
Don't look back, dude! Run as fast as you can!
And most of all, the bitch is back.
Cara, eu assisti esse filme só perto da época do lançamento, eu era muito novo. Eu lembro que eu não gostei, mas eu nunca tinha visto Alien, não entendi coisa nenhuma que estava acontecendo. Mas realmente muita gente esculhamba esse filme.
Ele é muito mal falado, dizem que é o pior Alien, né? O primeiro ele é tido como obra-prima do horror de ficção científica, do Ridley Scott. O segundo, Aliens, O Resgate. É uma ótima obra de ficção científica de ação, dirigida pelo James Cameron. Ele tira um pouco do suspense do primeiro, né, daquela questão do horror. E ela joga um monte de soldados combatendo lá as criaturas na estação espacial, mas é muito bem executado, é um filme muito bacana. E o terceiro do David Fincher, Alien 3, é um filme bastante controverso por isso. Ele não é um horror como o primeiro, ele não é um horror de ficção científica, ele não é um filme de ação como o segundo. Ele é uma obra que meio que analisa a questão de ética, de solidão, de companheirismo. Ele joga a protagonista lá, Sigourney Weaver, né, Tenente Ripley, numa prisão uma prisão abandonada, cheia de homens, uma prisão masculina, e enfim, entra em jogo um medo diferente dos medos anteriores. Você não tem mais tanto medo da criatura, você teme mais pela segurança da Ripley, em meio aos prisioneiros, em meio àquela galera potencialmente, aliás, bastante perigosa até. E ele tem um ritmo, eu reconheço que é um ritmo um pouco lento. Ele tenta engrenar ali uma história de amor da Ripley com um dos prisioneiros. E esse filme, ele sempre foi tido como o mais fraco da trilogia. Eu acho um filme bastante injustiçado. Ele tem um grupo de fãs, ele tem uma base de fãs forte, mas ele ainda é visto com muito preconceito pelo pessoal. E o que eu soube dele, assim, né, quando eu assisti esse filme bem depois do lançamento, não assisti na década de 90, e eu já assisti a versão do diretor, a versão do Ridley, do David Fincher. E o que eu soube foi que o David Fincher, ele teve muitos problemas na edição final, no corte final do filme. Então muita coisa o estúdio queria que fosse acrescentado ou retirado, e acabaram que meio que retalhando.
É, porque vale lembrar que o David Fincher, hoje ele é um diretor consagrado, né, do Clube da Luta, do Rede Social, o Curioso Caso de Benjamin Button, mas esse foi o primeiro filme dele, né, foi antes do Seven também, foi o primeiro filme dele, então ele não mandava em nada ainda naquele tempo.
You have no power here.
Na história desse filme, a gente tem apenas um alien, né? Assim como no primeiro filme, é apenas uma criatura que ameaça lá os personagens. E esse filme, até um tempo atrás, aliás, até hoje, o alien desse filme, a criatura desse filme, é conhecida como o alien cachorro, The Dog Alien. Porque na versão do estúdio, o Alien ele tem aquele período de incubação e tal, e ele se incuba dentro de um cachorro e tal, que foi uma exigência do estúdio. O David Fincher não queria. No corte que foi para os cinemas, o Alien rasga lá o cachorro e tal, e ele tem um formato meio que parecido, meio quadrúpede, parecido com um animal. Na versão do diretor, essa cena nem existe. Essa cena do cachorro passa batido. O Alien tem outro tipo de hospedeiro. Assim como diversas outras cenas, que quando você compara uma versão com a outra, não é que fica um filme completamente diferente. Mas muitas coisinhas você vê que são mais o estilo do David Fincher. A gente tem passagens mais viscerais na versão do diretor.
Tá, então, cara, então você concorda que o Alien 3 do cinema não foi grande coisa, e a versão do diretor sim que merece mais destaque, é isso?
Cara, não concordo em parte, porque eu não assisti a versão do cinema. Como eu disse, quando eu fui assistir, já era a versão do diretor. Então, quando eu fui pesquisar na internet as diferenças, eu acabei vendo por fotografia, né? Fotografia lá dos frames, lá, o que era diferente, o que não era. Eu não sabia da história do cachorro. Então, assim, eu não posso te dizer se realmente a diferença é tão gritante assim. Mas eu acho um filme bem injustiçado. A Sigourney Weaver, né? É a clássica imagem da Sigourney Weaver que a gente tem dela com a cabeça raspada lá e tal. todos, como ela se incorpora à rotina da prisão até que ela possa ser resgatada, uhum. ela meio que tem que se vestir como um homem, raspa a cabeça e tal. Então, assim, eu achei na série a atuação dela a mais esforçada, a atuação mais esforçada dela na trilogia original do Alien, assim, até mais do que no primeiro filme. No primeiro filme é aquela besta desconhecida lá, que vai matando uma ou outra tripulação e tal. Nesse terceiro filme ela tá mais madura, ela tá mais, sabe, badass mesmo, ela já sabe como lidar com a criatura, ela já sabe como lidar com as perdas que ela teve, né, com a tripulação morta, os amigos que ela conhecia todos mortos. E eu acho alguns personagens da prisão, né? Tem um pastor lá, tem um que é meio maluco. Eu acho personagens bastante carismáticos. No final, claro, né? Eles elaboram aquele plano lá que meio que dá errado pra conter a criatura. E culmina numa cena bem bacana da mitologia do Alien, que foi feito pra encerrar ali a franquia, uhum. né? Até com o consentimento do Ridley Scott. Que ela tenta destruir lá, de uma vez por todas, a espécie dos alienígenas. E a gente sabe que isso não aconteceu, porque o filme foi revisitado, houve um Alien 4, os aliens voltaram lá com Alien vs Predador e tal, enfim. Mas eu acho um filme bem fechadinho. O final do David Fincher é bem bacana. Assim, até gostei mais do que... Eu não assisti no cinema, mas gostei mais do que da outra versão lá, pelo que eu vi na internet. E eu acho um filme injustiçado, realmente. Away from her, you bitch!
Então vamos terminar agora com a minha lista. Como o Bruno tá só tentando me derrubar, vamos ver se esse ele assistiu. É um filme de 2002, com o nosso querido Batman, Christian Bale, e com Matthew McConaughey, que tem um sério problema de não sempre tirar a camisa em seus filmes, que é O Reino de Fogo.
O Reino de Fogo, assisti isso.
Olha só, finalmente.
Olha só.
Esse filme conta uma história num futuro meio apocalíptico, pós-apocalíptico, em que o mundo foi dominado por dragões. Então só algumas sociedades bem pequenas, humanas, ainda existem, e quase todos formados por guerreiros que vivem para combater esses dragões. E durante o filme a gente descobre, por exemplo, que os dragões são responsáveis pela extinção dos dinossauros, são criaturas muito, muito antigas e que estavam adormecidas e acabam sendo despertadas por uma construção de um túnel para o metrô de Londres. E o filme se passa todo na Inglaterra, e o Christian Bale, ele é o líder de uma dessas sociedades que tenta destruir esses dragões.
É o líder da resistência, digamos assim.
Exatamente, da resistência humana.
Chama John Connor, ele.
Pois é, e ele tem no elenco também o nosso querido Rei Leônidas, antes da fama, Gerard Butler.
Pois é, esse, cara, você falou um filme bem pipocão. Eu lembro que foi um ensaio de blockbuster na época, esse filme, Reino de Fogo.
Pois é, ele fez um relativo sucesso de bilheteria, mas é outro como no Última Profecia. É um filme que, depois que saiu de cartaz, ninguém mais comentou, não teve mais nenhuma repercussão. Mas é uma história bacana, uma história num futuro distópico, né? E com excelentes efeitos especiais. E, por incrível que pareça, o Matthew McConaughey não tira a camisa nesse filme.
Ele colocava os dragões à luz de uma explicação meio que científica, não é isso? Ele dizia...
ele dá a explicação do sopro de dragão deles, como que eles produzem o fogo, como que é o voo deles, toda a fisiologia dos dragões é estudada, é mostrada. Muito interessante, vale muito a pena.
E é sempre bacana ver humanos lutando pela sobrevivência, né, e tal, nessa sociedade distópico, como você falou, é sempre bacana. Eu gostei bastante, eu lembro de pouca coisa, eu assisti realmente só essa vez no cinema, já vai pra mais de 10 anos, e eu lembro de uma parte que, assim, a civilização foi obliterada, né, assim, a humanidade, ela resiste em focos concentrados, assim, tipo, como se fossem feudos, sei lá, que estão sempre suscetíveis aos ataques dos dragões. E eu lembro de uma hora lá que tem um monte de... é como se fosse a hora do lazer deles lá, então tem um monte de crianças reunidas num salão lá, como se fosse num teatrinho, e os dois protagonistas estão lá ensaiando, apresentando de uma maneira teatral o Império Contra-Ataca lá do Star Wars, porque as criancinhas que tinham nascido depois da catástrofe não conheciam a história do Star Wars, então tipo, é bem legal lá, eles você vê que eles pegavam filmes que tinham sido clássicos e ensaiavam, né, e mostravam para as crianças na forma de teatro. E aí, claro que a porra toda é interrompida, porque um dragão chega lá e tenta comer todo mundo. Mas é bem bacana, o filme é bem legal.
E é bacana também pra gente ver atores que hoje são estrelas, né? Como Christian Bale, Gerard Butler. Antes dessa fama toda, eles já eram atores, mas não eram astros como a gente tem hoje.
próximo filme é uma boa surpresa de 2012, Drive, com o Ryan Gosling.
Olha só, eu não vi esse filme, cara.
Isso, dirigido pelo Nicholas Winding, não conheço esse rapaz. Mas, cara, que filme. Entrei no cinema comprando o ingresso pra assistir uma obra, uma coisa, e assisti outra coisa completamente diferente do que eu esperava. Drive é uma história que, pra quem vê o cartaz, ou pra quem vê a sinopse, pra quem lê a sinopse, ou pra quem, sei lá, vê alguma imagem do filme, ele tende a ser um... você acha que ele é um misto de Velozes e Furiosos com carga explosiva.
É uma cilada.
Inclusive, teve uma mulher nos Estados Unidos que quis processar o estúdio, porque ela disse que achava que iria ver, justamente, ela achava que iria ver outro Velozes e Furiosos e viu um filme completamente diferente.
Drive, na verdade, fala sobre um cara que é dublê em Hollywood, ele é como um bico que ele faz. E ele ganha lá aquela merrequinha, dá pra ele viver. Na outra parte do tempo, ele é mecânico de automóveis mesmo, numa oficina lá e tal, trabalha pra um velho amigo dele. Beleza, um cara que tem dois expedientes, tem uma vidinha ali meio... eu não vou dizer medíocre, porque o cara é dublê, né, de Hollywood, então não é medíocre. Mas ele tem aquela vidinha ali pacata, ganha o dinheirinho dele, que dá pra ele se manter. O grande lance não é esse, é que à noite ele, sim, veste a verdadeira personalidade dele, e ele é piloto de fuga. Ele não faz entregas como o personagem do Jason Statham em carga explosiva. Ele é contratado por bandidos, gangsters, o que é que seja. Então ele tem lá os carrões dele, ele cumpre um ritual. Quando ele é contratado para um serviço, ele veste a mesma jaqueta, ele calça a luvinha de couro lá e tal, para dar a aderência certa no volante. Ele faz questão de não manter vínculo com nenhum cliente, e ele faz o que ele cobra para fazer.
What do you do?
I drive.
E, na verdade, o Drive, ele meio que se converte num conto de gangsters modernos. A gente tem lá o Ron Perlman, que é o meio que o vilão do filme.
Aquela cara torta dele.
E mesclado numa história que é até um pouco pretensiosa, de agir de acordo com a sua verdadeira natureza. O personagem passa o filme fazendo um paralelo com uma fábula que ele conta, a fábula do escorpião e do sapo. E, enfim, de uma maneira que no final lá o escorpião termina matando o sapo, e o sapo pergunta por quê, e o escorpião fala: porque essa é a minha natureza. Eu não vou falar mais pra não dar spoiler, a história realmente não é uma história tão complexa. Ele se envolve lá sentimentalmente com uma mulher que já é comprometida com um cara que saiu da cadeia e tal. Mas, enfim, o cara se envolve meio que numa enrascada, e ele... contrário à natureza dele, que a natureza dele, na verdade, é de piloto de fuga. A natureza dele é fugir, a natureza dele é se ver o mais, longe possível da confusão. Mas pra ajudar a mulher que ele gostou e o filho dela, ele se envolve meio que numa enrascada lá com esse gangster, vivido pelo Ron Perlman. E ele agora vai destrinchar, ele vai meio que apagar o incêndio causado pelo marido dessa mulher, cara. E é bem bacana. O Ryan Gosling tá excepcional. Preciso dizer que ele não atua muito nesse filme. O protagonista não tem nome, certo? Ele é apenas o driver, o motorista, o condutor. E ele, eu não vou dizer que ele atua muito. Ele faz lá as caras e bocas dele, ele é meio blasé, ele veste a mesma jaqueta ensanguentada sempre e tal, luvinha. Aquela cara torta dele, meio de poucos amigos. Mas, cara, tem uns diálogos tão amarradinhos, sabe? Tem umas coisinhas que ele fala e faz no começo do filme que vão refletir lá no desfecho, sabe? Tem o Bryan Cranston, que faz o chefe dele na oficina, que
eu
é tipo um cara meio, sabe, descuidadão lá, ele vacila com o pessoal da máfia. Tem o próprio Ron Perlman, que tá muito confortável no papel. Você vê que é um filme nada pretensioso. Todos estão bastante... cômodos em seus personagens. No final, acaba sendo isso, uma história sobre seguir a sua verdadeira natureza. Não vou contar o final pra dar spoiler, mas eu recomendo bastante.
Cara, eu vi muita gente falando muito bem desse filme, vi muita gente colocando na lista de melhores do ano, sabe? E por sem vergonha, esse minha eu não assisti ainda. Tenho que assistir.
E assim, assista de coração aberto. Saiba que não é um filme de máfia, não é um filme de tiro, não é carga explosiva, não é Velozes e Furiosos. É um filme que você tem que analisar a relação do Ryan Gosling, do driver, do motorista, com a garotinha lá que ele gostou, o filho dela, o que ele quer pra vida dele, o que ele quer pra vida dela. Não é, falando assim parece chato, mas é um filme bem bacana e foi uma das grandes surpresas no cinema pra mim em 2012, cara. Um filme bem autoral, com cara de blockbuster.
Pois é, e dando continuidade agora, mais uma vez eu tive a brilhante ideia de lançar o tema no Facebook.
Muito original.
E, cara, teve uma galera com sugestões muito boas. Teve algumas. Teve um pessoal também que não entendeu muito bem qual era a intenção.
Nem a gente entendeu direito a proposta desse.
Pois é. Verdade. Mas teve sugestões muito boas que, inclusive, acabou quebrando nossas pernas, que a gente teve que mudar muitos filmes.
Foi, queimaram algumas propostas minhas, na verdade.
Vamos lá, a gente teve a primeira sugestão do nosso amigo Neudson. Foi A Vila, do M. Night Shyamalan.
Olha, você acha super valorizado esse filme?
Não, cara, eu acho que esse filme foi super valorizado. É um filme muito ruim.
Eu também acho. Você lembra da propaganda dele na época? Ele falava assim, A Vila, né, e tal, não sei o que, assiste nos cinemas e não conte o final para os seus amigos. Ele já criava uma própria aura de supervalorização. Você lembra disso?
Exatamente. Não revele o final deste filme.
É, por favor, não revele o final deste filme aos seus amigos. E eu lembro que eu cheguei na faculdade e falei para todo mundo, para ninguém assistir esse filme, que eu não gostei nem um pouco.
Eu falei a mesma coisa. Eu achei muito chato, muito parado. E aquela história, parece que o cara primeiro bolou o final para depois... é, contar toda a história. Vamos lá, continua. Inclusive rendeu bastante discussão o Shyamalan, que gerou um outro filme que esse sim eu concordo que foi subvalorizado, que foi o Corpo Fechado, com Bruce Willis e nosso querido Samuel Jackson.
O Corpo Fechado veio antes. O Corpo Fechado é o segundo filme dele.
Não, na discussão, cara.
Ah, tá. Então, tá. Não, ok. Então eu corto essa merda que eu falei agora. E eu gostei bastante. Bruce Willis e Samuel Jackson numa trama que botava... olha aí, que botava super-heróis de quadrinhos, ó. Mais blockbuster que isso é impossível. Gostei bastante.
Pois é, o problema que foi depois do Sexto Sentido, as pessoas esperavam um filme ainda melhor e tudo, mas que não foi. E eu confesso, quando eu saí do cinema, eu realmente não gostei. Mas quando eu assisti de novo... eu fiquei surpreso por ter achado o filme ruim na primeira vez que assisti e só ter percebido muitas coisas bacanas, interessantes, depois de assistir a segunda vez.
Cara, eu lembro que saí na época, assim, eu sempre fui meninão, né? Então eu gostei muito da temática de herói e tal. E eu saí na época muito pilhado do cinema, porque pra mim era uma das primeiras vezes que o cinema abordava aquela questão do super-herói no mundo real, né? Entre aspas, no mundo real. Enfim, o Bruce Willis, ele é um cara que ele tem realmente o corpo fechado, né? Uma tradução perfeita. E ele não sofre nenhum tipo de ferimento, doença, nada. Ele caracteriza-se como, digamos assim, uma espécie de Superman na essência, né? Na tenacidade. Ele não voa, ele não tem visão de calor, ele não tem nenhum superpoder desses mais clichês. Então, o grande lance dele é a sobrevivência. Ele sobrevive a tudo. Pra mim, o M. Night Shyamalan, ele foi o precursor da nolanização dos super-heróis, assim, né? Ele colocou lá o Bruce Willis como o super-homem, como o homem de aço no nosso mundo real. Eu achei isso muito bacana na época. O final, muita gente não... assim, muita gente fala mal do final, né? Do desfecho dele.
Eu discordo, eu acho o final bem bacana.
Pois é, eu também. O Samuel Jackson, na verdade, spoilerzando aqui, se você não assistiu, sei lá, pula 30 segundos... E o Samuel Jackson, na verdade, que parecia ser o mentor do Bruce Willis, ele só queria achar um nêmesis. Porque o personagem do Samuel Jackson, sim, era vulnerável a tudo. Ele tinha uma doença nos ossos, né? Que ele meio que era bastante fragilizado e tal. E ele queria achar o nêmesis dele.
É conhecido como osso de vidro, essa doença.
E, na verdade, ele passa o filme... ele causava acidentes pra procurar alguém que fosse a antítese dele. Que seria o Bruce Willis, né? Resistente a tudo. E eu achei isso, puta, bem bacana na época, assim, faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu tenho uma lembrança muito boa dele. E realmente eu já vi muita gente falando mal desse filme, realmente eu acho, não sei se você pode chamar ele de subvalorizado, mas ele é um pouco injustiçado, assim.
E vamos lá, continuando nos comentários, vamos lá, a nossa amiga falou um filme que você discorda, mas eu concordo com ela em gênero, número e grau, que é o Hulk do Ang Lee, de 2003.
Ah, não, vou embora. Não, vou arrumar minhas coisas, só arrumo minhas coisas agora e tô indo embora. Cara... não, tá, mas você acha ele subvalorizado, é isso? O nego mete o pau e o filme é bacana? Não entendi.
Exatamente pela sua reação, é a reação de quase todo mundo. Mas eu achei o filme muito legal.
Nossa, cara. O que é que tem de legal naquele filme, cara? Bagunçou a cronologia do herói, mudou, criaram uma versão própria do personagem. Tudo bem, até aí, aceitável, bacana, né? Se for bem adaptado.
Eu gostei bastante daquela versão, porque ele tenta criar uma condição em que é possível a existência do Hulk. Claro que é impossível, mas ele tenta criar uma versão possível do Hulk.
Cara, assim, né? Eu já ia dizer, tanto quanto a do Corpo Fechado. Mas, cara, aquela mocinha totalmente inexpressiva, aqueles efeitos péssimos, o próprio Bruce, cara, o próprio Hulk lá, o cientista Bruce, o que você falou?
Bruce Kranzler, que depois virou Bruce Banner.
Bruce Kranzler, enfim, porque ele é Eric Bana, é um bananão, na verdade. sei lá, cenas desnecessárias. A gente tem a cena dos poodles bombados lá, os pitbulls que se são submetidos ao soro lá do super-herói, a radiação gama. Eu achei tudo muito exagerado. Eu achei um filme de herói por quem não gosta de filme de herói. Eu achei bem...
Ele tenta fazer mais um estudo de personagem, um estudo psicológico, do que contar uma aventura do Hulk, realmente.
É, até aí não era demais. Realmente acho válido. Mas ele jogou aquele pai dele lá no meio do nada. Ele, na verdade, tinha sido fruto de uma experiência do pai dele. E, nossa, gente, não, tudo errado. Me dá o do Edward Norton que eu fico feliz, vai. Também nossa. Tem mocinha inexpressiva, também tem
incoerência. Ah, mas é a Liv Tyler.
Mas é a Liv Tyler, os efeitos especiais são melhores, o Edward Norton é fã de quadrinhos, tava lá amarradão fazendo o Bruce Banner, eles colocaram um vilão bacana, uma abominação. Cara, eu achei muito Ang Lee mesmo aquele filme, achei muito autoral. Não era isso que eu esperava no filme do Hulk.
Eu gostei bastante.
Não, esse filme não é subvalorizado, né? Esse filme é ruim mesmo. E o Bruno Sampaio, que deixou claro que é bastante fã do M. Night Shyamalan e tal. Mencionou também Sinais, Davi. Você acha que Sinais é um filme subvalorizado?
Cara, eu acho que ele teve o destaque que ele merecia. Na época criou um zum 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 danado. Eu, inclusive, gostei muito do filme. Mas eu acho que ele teve o tamanho que ele merecia mesmo.
Pois é, eu não vejo como uma obra subvalorizada. Eu não gosto tanto, assim, tenho motivos particulares pra não gostar tanto. Mas eu achei um filme valorizado. Eu achei um filme que... O Sinais, ele veio depois da Vila, não é isso?
Não, foi
antes. Ou não, veio antes. Foi o terceiro filme, não é isso?
Exato, do tempo que ele ainda sabia fazer filme.
Pronto, o pessoal fala justamente isso. O pessoal fala que o Sinais é o último grande filme do Shyamalan, né? Logo depois ele veio com a Vila e tal. E o pessoal... A repercussão, sim, foi um pouco mais agressiva. Mas o Sinais, eu acho ele um filme valorizado. Eu acho uma proposta... Vai, interessante.
Até aparecerem os aliens, o filme é bem bacana. Ele deixa bastante tenso. Justamente por isso, por não mostrar, né? O mesmo coisa que o Ridley Scott fez no Alien, O Oitavo Passageiro. Ele não mostra a criatura, ele só mostra o medo. E como aquele medo é... O impacto daquele medo nas pessoas que estão passando por aquela situação. Quando ele resolve mostrar os aliens... O filme vira mais um filme de suspense bobo comum.
Ah, exato. Eu acho assim, eu não lembro se eu tava gostando dele até antes desse final. Mas eu lembro que eu saí com um gosto meio clichê, assim, na boca, sabe? Quando eu saí do cinema, não, mais do mesmo, assim. Não, que, enfim, né? A história é inovadora, o final bacana. Aliás, o final bacana não, tô acabando de dizer que não é legal. A história é inovadora, o M. Night Shyamalan, ele realmente consegue conduzir a atenção lá. Você vê as criancinhas com papel metálico lá na cabeça, papel alumínio na cabeça, e você não sabe o que aqueles alienígenas querem. Você meio que, em alguns momentos, você sente a apreensão do pai pela família. Mas, sei lá, é como mencionou aqui o nosso amigo Fabrício, né? Ele disse que esperava mais de Sinais, mas que o filme repetiu algumas fórmulas passadas e apresentou uma moral bobinha no final. Eu meio que concordo com ele.
Pronto, e a nossa amiga também sugeriu A Nova Onda do Imperador.
É, esse eu não vi, cara, não tive a oportunidade.
Cara, eu concordo com ela mais uma vez em gênero, número e grau. É uma das animações mais engraçadas que eu já assisti na vida. Eu já vi umas 4 ou 5 vezes. Todas as vezes que eu assisto, eu rio desesperadamente. E realmente vale muito a pena, quem não assistiu ainda, assistir.
Exato, quando eu vi vocês falando da Nova Onda do Imperador, cara, eu lembrei, assim, que já vi muita gente falando bem dele, assim, mas que nunca vi numa lista de grandes animações, entende? É complicado, né? Porque nessa época de Pixar, de DreamWorks, cara, as animações em 2D meio que ficam de lado. Uhum. Bom, é isso o tema de hoje.
É isso aí, acho que encerramos por aqui.
Filmes subvalorizados, filmes que nós gostamos, mas que achamos que não tiveram tanta repercussão ou discussão quanto deveriam. Se você discordou de algum, ou tem mais sugestões... Fale conosco através do e-mail, poltronadomeio@gmail.com, ou através do Facebook, da fanpage, ou fale com a gente mesmo pessoalmente. Enfim, deixe sua opinião e seu recado, ok?
Beleza.
Davi, e você tem um blog de críticas cinematográficas, não é isso? Se alguém quiser entrar pra discordar de você, como que faz?
É só entrar no meu blog, o texto é grande, mas é bom, no endereço textogrande.wordpress.com.
Beleza, então a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.
Abração, até mais. É o meu primeiro filme, inclusive eu acho que você vai concordar comigo, Paul Verhoeven.
Ótimo.
Que é o Tropas Estelares.
Tropas Estelares. Você acha subvalorizado Tropas Estelares, foi isso que eu entendi.
Sim.
Ok, vamos lá. Ok, Tropas Estelares, Starship Troopers, vamos lá. Tudo bem. Fale um pouco do filme pra gente.
Ah, fim do ego. Peraí, me desmontou todinho agora.
Esse era o filme que eu ia concordar com você, ok.
Tu disse que gostava também, seu viado. Caramba, eu tinha um monte de argumento agora. Tu discordou de mim e me quebrou todinho.
Mas eu acho aquele filme uma merda, cara. Não tem.
Cara, eu adoro esse filme. Eu adoro, inclusive, eu tenho esse filme.
Tá, motivos pelo qual esse filme é subvalorizado, assim. Motivos pelo qual você acha que as pessoas não deram tanto valor a Tropas Estelares.
Não, tá funcionando, não. Tá funcionando, vou tirar.
Ia ser legal, porque, tipo, ia chover gente falando de ti, cara. Ia ser muito bom.